Oi, pessoal, eu sou o Muri.
Oi, pessoal, eu sou o Luke. E esse aqui é o Labcast, o podcast oficial da Labenu.
Bem, galera, hoje o Labcast traz uma pauta muito importante, que é precisamos conversar com os homens. Isso é uma iniciativa que acontece em várias empresas, né? Para conseguir melhorar as discussões sobre os machismos e as que já existe, né? Principalmente no ambiente de tecnologia, que é majoritariamente ali ocupado por muitos homens. Então a gente vai tentar trazer essa discussão aqui pro Labcast também pra gente entender melhor como é que as pautas desse assunto.
É isso, né? E eu acho que é importante falar que esse modelo de pessoas falar com os homens também, ele é uma prática que acontece em muitas empresas, no interior de muitas empresas, né? Tem as reuniões pra o pessoal bater um papo. E é importante sempre manter esse diálogo de forma muito aberta, né? Porque eu acho que é isso, a gente tem que trabalhar com o outro sempre de forma muito aberta pra conseguir ter algum nível de transformação, algum nível de mudança. É sempre assim.
Me apresentando, eu sou o Muri, sou instrutor aqui na Labenu. Já estou aqui mais de um ano dando aula, né, conduzindo os materiais. Eu sou formado em ciência da computação, tenho 28 anos, moro aqui em São Paulo e gosto muito de trabalhar com tecnologia e educação, e acho que é uma forma importante de empoderar as pessoas. Então, e eu acho que empoderar os homens também vai ser importante, não só com a parte tecnológica, mas com a parte de autoconhecimento, né, de autodesenvolvimento.
Eu sou o Luke, eu tenho 25 anos, eu sou aqui do time de tutoria da Labenu, eu sou formado em comunicação social ou mediologia. Eu sempre falo comunicação social porque ninguém nunca entende quando eu falo mediologia, o pessoal às vezes ouve geologia quando eu falo isso, mas enfim, trabalho aqui na Labenu com os alunos de forma muito, muito direta, muito próxima, assim. Eu acho que é sempre muito importante ter esse papo com o pessoal pra gente conseguir tornar a experiência de todo mundo aqui o melhor possível. Acho que é um pouco isso.
Acho que pra começar esse assunto, a gente pode começar a discutir e entender, né, o porquê que esse tema machismo, né, é tão forte, tanto a gente precisa discutir. E não só discutir, não só falar, deixar as mulheres, né, que sempre ficam ali levantando essas pautas. E acho que a gente também, como homem, tem esse papel de começar a discutir também sobre isso, falar essa voz, né, ter essa discussão pra entender com as nossas palavras, né? Com o nosso jeito, com o nosso dia a dia cotidiano, como tentar se tornar ali mesmo machista, deixar a sociedade mesmo machista como um todo, né?
É importante trazer homens para debater esse tema, porque é isso. Eu acho que além das mulheres sofrerem uma série de violências ao longo do cotidiano, a gente tem que colocar em cima delas o peso de explicar as coisas pra gente é um pouco demais. É um pouco de folga demais.
Mas é difícil, né, no dia a dia, a gente pensar, né, que porque, querendo ou não, a gente tá num espaço de privilégio, a gente tá num espaço que é, de certa forma, confortável. Pode não parecer, às vezes, assim, tipo, não, todo mundo tem as batalhas, todo mundo tem as suas brigas, mas é muito difícil perceber coisas que a gente não vivencia, que só a mulher vivencia. Eu acho que desde coisas mais banais, né, de andar na rua e tá com medo de ser assaltada, né? Então, eu tenho muitas amigas que têm maior receio de pegar Uber, assim, de andar no transporte público, coisas que eu nunca tive, sabe? E aí, eu acho que isso que são coisas que a gente não percebe. E aí, é um privilégio, né? Assumir que é um privilégio, às vezes parece meio fútil, meio superficial, mas é um privilégio, assim, de fato. Entender esse privilégio e tentar, tentar ajudar de alguma forma, acho que é importante, né? A gente não tem que manter esse desequilíbrio, perpetuar isso, né? Uma coisa que já foi construída ao longo de vários anos na sociedade e tal. Não é culpa nossa, tipo, não é minha culpa que realmente, sei lá, tem homens violentos, homens, tem pessoas, né, que maltratam mulher, que abusa, que fazendo umas cantadas meio abusivas, né? Então, ou ficam fazendo, certo, que nem você comentou, né? Algumas violências ali que não parece violência. Tipo, eu não faço isso, beleza, mas tem muitos amigos meus que fazem e provavelmente eu já fiz e não percebi que fiz. Talvez eu nem lembre que eu já tenha feito isso algum dia, mas aí em algum momento, quando eu comecei a ouvir sobre machismo e aí muitas amigas minhas me ajudou com isso, eu comecei a falar, caraca, eu já fiz algo assim, eu acho. Interrompi uma mulher, eu já tentei, não dei muita importância porque eu tava falando, deu espaço, né? Eu acho que tem essa questão mais individual ali, que é difícil cair a ficha no dia a dia. Então, acho que é importante.
Não, é exatamente isso, assim. É muito difícil reconhecer isso em si mesmo, né? É muito complicado. E eu acho que é muito isso. Não é porque a gente tá falando sobre isso aqui hoje, sem que a gente tá levantando esse assunto, que a gente é totalmente livre disso, de forma alguma, né? Porque eu acho que uma coisa que é muito importante a gente sempre ter essa noção, quando a gente, enfim, debate qualquer caso social, mas, enfim, já que a gente tá falando aqui hoje sobre machismo em específico, é importante ter sempre essa ideia de que desconstrução é um processo. processo. Não é uma coisa que um dia você vai acordar e vai virar uma chavinha e falar, tipo, opa, tô desconstruído, sabe? Não é assim que rola. É uma coisa que você tem que trabalhar constantemente. Você tem que batalhar constantemente pra desconstruir o seu próprio comportamento. Pra conseguir reconhecer em si quais comportamentos eles são... Não são bacanas, eles são... precisam ser mudados, sabe? É uma coisa que é muito difícil. É um processo que a gente precisa levar com responsabilidade. É muito comum, às vezes, quando você aponta isso numa pessoa, a pessoa fica sentir muito culpada, assim. Sentir que é o final do mundo. Que se você apontar algum comportamento machista nela, ela age como se você tivesse acabado de dar, tipo, 3 tapas na cara dela e xingado ela na cara dela. E, tipo, tem gente que é muito assim, que, tipo, ou se sente muito ofendido com isso, ou quando você faz isso, entra numa espiral de culpa, de, meu Deus, eu cometi uma coisa horrível, eu sou um monstro. Que, de certa forma, não deixa de ser uma forma de você não se responsabilizar pelo que você faz, às vezes. Né? Esse excesso de culpa, né? Você basicamente fica preso numa coisa que você fez e não se responsabiliza pra mudar. Então, eu acho que é importante que tenha sempre essa ideia de que desconstrução é um processo e que é importante se responsabilizar. Não se culpabilizar para conseguir atingir alguma forma de transformação mesmo, alguma mudança real.
Evoluir nesse processo, né? A gente realmente reproduz comportamentos que é isso, a gente aprendeu, né? Não tem muito... O que a gente tem de referência, né? Como homens, ou como pessoas, ou como sociedade, né? A gente tá falando como homens, mas a sociedade como um todo também é machista, né? A gente tem ali dados que... Muitas pesquisas falando, né? Que mulheres costumam receber bem menos que homens. E na área de TI não é diferente, né? Além de ser mais... predominantemente ocupado por homens, os cargos de liderança e os salários são sempre maiores para homens. Então, vai além da culpabilização individual, também vai para a culpa social. Mas tentando trazer mais pro nosso dia a dia, né, pro nosso papel, é isso. A gente foi criado de certa forma, então as referências que a gente tem de amigos, que da escola, né, sei lá, filmes às vezes, algumas séries... sei lá, stand-up, as piadas que a gente via antigamente eram piadas muito machistas. Então, isso foi se naturalizando sem a gente perceber, né? E isso foi se enraizando. E aí, quando a gente realmente fala, putz, quando começa a perceber, ou uma mulher, ou um homem, ou um amigo fala, esse comportamento que você fez aí não é legal, a pessoa pode não se sentir legal, sei lá, pode até parecer que a mulher não tá desconfortável na hora, mas você virar e falar, ah, não, só uma brincadeira. Tipo, não é uma brincadeira. Você pode ir crescendo e pode ganhando proporções cada vez melhores. A gente tem muitos casos, né, de que é isso. Você não percebe no começo que é um comportamento ruim, porque parece uma brincadeira, parece uma coisa comum, porque é uma coisa da sociedade, a sociedade faz, você vê em vários lugares, mas não é um comportamento que a gente precisa realmente causar mudanças, né? A gente tem. Acho que teve casos, né? De jogador de futebol também, de muitos casos que teve abuso, e é isso. Tem gente que acaba realmente sendo punido, tem outras pessoas que ficam relativizando, né? Essa questão de relativizar. É muito isso, né? De você trazer... Ah, mas não foi nada demais, mas foi só uma brincadeira, mas é o primeiro passo para coisas piores, que a gente já precisa conversar mesmo, né? Eu acho que tem alguns casos que a gente pode trazer aí que pode deixar isso mais tangível.
E eu acho que isso que você fala vem muito, eu acho, de uma certa caixa e de uma certa forma fechada do que deve ser uma masculinidade, sabe? E do que deve ser um homem, né? Então existem certos valores que são tradicionalmente muito associados à masculinidade que são muito, muito fechadinhos, né? Então você tem culturalmente a ideia de uma necessidade de controle e dominância em relação ao outro, um culto à violência, né? Uma ideia de restrição emocional e afetiva, então você não pode compartilhar seus sentimentos, você não pode chorar. Tem essa dimensão também de um certo até incentivo a uma hostilidade sexual, até assim, demonstrando sua virilidade, tananã, tananã. É isso, é uma forma de... uma construção social do que é ser homem que é muito fechada, muito específica para um certo tipo de masculinidade heterossexual, cisgênera, né? Também tem essa questão. Isso é uma coisa que vem de antes da gente, vem de fora da gente, que a gente é criado tentando a vida inteira caber dentro desse envelope, sabe? Pra algumas pessoas isso é muito de boas, e é por isso que quando elas são questionadas que isso não é legal, elas ficam, meu Deus, minha vida acabou. Mas eu acho que por outro lado tem muito isso, assim, à medida que você começa a entender que você não precisa entrar dentro de uma certa forma do que é o que se o homem precisa ser, é muito mais libertador, sabe? E é um peso muito menor. Então, assim, eu acho que aprender, de certa forma, a desconstruir certos pressupostos de masculinidade é fundamental também para os homens. Eu acho que é isso, para ter uma certa saúde emocional, sabe? Sem contar, enfim, para todas as outras pessoas que são atingidas por essa masculinidade tóxica. Mulheres, mas também pessoas LGBTQIA+, que são constantemente alvo do revés desse ideal perfeito de masculinidade que é extremamente violento. Coisa pra pensar.
Nossa, mas é verdade esses pontos, né, de que a masculinidade tóxica não é tóxica só pra sociedade para as mulheres, né? É tóxica pro homem, né? Acho que tem essa... poucas referências de, por exemplo, o homem chorando, né? Acho que eu, pelo menos, quando era jovem, assim, aprendi que tinha que segurar o choro o máximo que podia, não podia demonstrar minhas emoções e tinha que ser firme, forte sempre. E acho que tem muitas histórias, muitas questões sobre... de trás disso, né? De até aquela coisa meio antiga, né? Do homem guerreiro, né? Que vai pra guerra, pra batalha e não sei o quê, e tem essa virilidade, essa força, tudo. Beleza. É, isso foi naquela época. Hoje a gente tá numa outra sociedade, a gente tem uma sociedade que permite, né, de ter mulheres trabalhando, então, porque a gente tem que mostrar virilidade, ficar mostrando força, toda essa força, assim, não chorar, não demonstrar emoções, sendo que a gente tá numa sociedade que, é isso, mulheres e homens podem ter a mesma possibilidade de trabalhar com as mesmas... os mesmos cargos, ter as mesmas funções, estudar, né? Então, várias questões aí que as mulheres foram desconquistando de votar, né? De poder se eleger, questão política, questão de trabalho, questão de educação. Então, eu acho que é por isso que a gente entra nesse lado, assim. A gente tem algumas crenças que talvez... não vamos julgar, né? Se talvez em outro contexto faria sentido ou não, não tem como julgar agora, mas hoje parece que não faz tanto sentido. Então não tem por que a gente querer perpetuar essa história de você um homem fortão, machão, tal, o cara ali que segura a barra toda, sendo que não tem por que isso, porque a mulher também aguenta, ela segura várias barras, ela também faz, ela não precisa ficar se escondendo atrás, às vezes, de uma máscara ali de virilidade, de força, que e poder se permitir ser sensível, acho que também faz parte, né? Poder ouvir, né? Acho que tem uns termos em inglês, vou tentar pegar aqui, que eu acho que é o... acho que o mansplaining é um dos... que faz um pouco isso, né? Que
famoso macho palestrinha.
É o macho palestrinha ali, né? Em inglês tem os termos, mas a gente tem o macho palestrinha, que é aquele cara que fala, né? Então, eu acho que eu já passei por isso algumas vezes, mas que tem um que quer explicar pra uma mulher algo que ela... já, ou que ela sabe, ou que ela... como se ela não tivesse a capacidade de saber aquilo, sabe? Então, é aquela famosa, tipo... Falar de novo uma coisa que já é óbvia, assim... como se não fosse óbvio, tentando explicar, né? Então, você fica ali com essa pose, assim, de tipo... não, é... ó que incrível essa ideia que eu tive aqui, ó... Eu pensei nisso... quando você vai ver... é uma coisa simples que a mulher já conhece.
Não, e demonstra um paternalismo, assim... como se tivesse sempre que estar explicando pra ela... tipo, olha, é assim que se faz... como se ela não soubesse o que ela tá fazendo, né? É uma posição... de ficar meio que reforçando essa posição de que a pessoa acha que ela tá numa certa superioridade, sabe? O tempo todo. E é muito isso, porque são coisas que acontecem de forma... é uma coisa que acontece de forma muito pequena, assim. E é uma coisa que acontece que, às vezes, você nem nota que você tá fazendo, sabe? Você causa um desconforto imenso. E você não nota que você tá fazendo isso. Eu faço isso às vezes. Eu realmente faço isso às vezes. É importante pra mim, hoje em dia mesmo, mesmo que eu esteja num processo de construção, isso às vezes acontece e é isso. Quando alguém aponta isso pra mim, é importante que eu pare e eu pense. Cara, eu fiz isso. Caramba. Sabe? É importante reconhecer isso o tempo todo. Reconhecer que isso é uma coisa que acontece, isso é uma coisa que não é correta. E quando uma pessoa aponta isso pra você, você não pode ficar em posição atiçada, sabe? Você não pode ficar irritado. Tipo, é uma coisa que você fez, você tem que refletir sobre o que você fez, sabe? Se você não refletir sobre o que você fez, você não vai mudar.
É, isso não quer dizer que você é um vilão da história, aquele pessoa que vai crucificada, que vai ser preso, não sei o quê. Tipo, a gente não tá querendo trazer nunca isso, assim. Nunca trazer um vilão, um lado bom, ruim. É mais essa construção de melhorar essa... esses costumes, esses comportamentos, né? Eu acho que acaba tendo um pouco esse estereótipo, às vezes, de que... às vezes, é isso, tem as mulheres, né? Principalmente as feministas, mas alguns outros grupos, vários tipos de pessoas, né? Acabam trazendo isso, às vezes, com um pouco mais de raiva ali, porque realmente, às vezes, sofre muito isso, e aí vem como um grito, e acaba virando uma briga, mas eu acho que o importante da gente tentar trazer isso como homem, falando pra homem, é tipo, vamos falar na boa aqui, ó. Isso não é legal, você...
exatamente.
Isso que eu comentei, né? Esse mansplaining, que é esse homem palestrinha, que a gente acaba fazendo sem querer mesmo, de explicar pra mulher. Eu acho que tem uma outra parte também do homem palestrinha, que é interromper uma mulher. Então a gente tá numa reunião de trabalho ou num grupo de estudo, né? É, não é de propósito, assim, mas às vezes uma mulher tá falando e aí, ah, beleza, você falou, já corta ela. Ela tá falando, ah, não, que eu acho que essa ideia aqui é importante. Ah, e aí você vai lá e corta, espera ela terminar de falar. Eu fazia isso e aí depois que eu percebi que existia isso, eu comecei a perceber que às vezes a pessoa é muito agitada, eu gosto de falar, às vezes vem uma ideia e você não consegue segurar a ideia, né? Você quer falar. Mas eu percebia que quando eu vinha essa ideia e era uma mulher falando, eu me segurava menos quando era um homem. Assim, se tiver um homem falando, eu, por alguma coisa inconsciente, eu respeitava, esperava ele falar, pra depois eu interromper ele. E aí eu ficava, mano, por que eu tô interrompendo as minas, as mulheres e tal? Não sei se a gente tem... é que nem você falou, esse lado paternalista, esse lado do tipo, de querer respeitar mais uma voz masculina do que uma voz feminina, né? Acho que tem um pouco esse hábito, né? Da gente ouvir, ter referências de filmes, séries, sei lá, vários lugares, homens falando normalmente. Aí quando tem uma mulher falando, a gente fica meio assim, Nossa, que estranho uma mulher falando. Aí acho que é começar a prestar atenção nisso. A gente tem que dar espaço pra elas falar mesmo, assim. Porque tem muita... Porque elas são foda também, é.
Eu acho que é isso, prestar atenção em si mesmo, sabe? Prestar atenção no que você tá fazendo. E eu acho que você trouxe um negócio aí que eu acho muito, muito importante da pessoa ter noção, assim. Que é tipo... Às vezes quando a pessoa traz uma coisa pra você e ela traz pra você de uma forma que é... Digamos, que você percebe como sendo muito intensa ou até mesmo agressiva. Sabe, mano? Imagina quantas vezes a pessoa já não passou por aquilo na vida dela, sabe? E tem gente que usa isso, tipo, a resposta da pessoa que foi oprimida... Como, nossa, olha o que a pessoa tá fazendo comigo. Eu sou a vítima dessa história, não ela, sabe? Tem essa distorção dos lugares que é muito bizarra. É importante entender, às vezes, que é isso. Tipo, se a pessoa tá dizendo isso da forma pesada como ela tá trazendo, é porque ela já sofreu muito com isso. E a pessoa trazer isso de uma forma que você se sente, você não se sente confortável, você se sente ofendido enquanto homem pela forma como a pessoa tá trazendo, é importante você entender que talvez o que você tenha causado na pessoa seja exatamente a mesma coisa. Na verdade, o que você causou provavelmente foi muito pior, porque já tem todo um histórico lá que você tá engatilhando. Então, é muito complicado, é muito difícil.
E aí, eu acho que só pra completar, lembrando os outros termos também, né, que a gente costuma utilizar, que é dessas violências, né, que a gente vai fazendo, principalmente nesse ambiente, eu acho que trazendo mais pro ambiente de tecnologia, né, que a gente tá ali conversando com mulheres, e são pequenas violências do dia a dia, que nem esse homem palestrinha, né, que faz esse mainstream, esse mansplaining, mainterrupting, que é de interromper, tem outro que é o gaslighting, que é o fazer a mulher de doida. Então, como... É mesmo que você falou, né? De começar a distorcer os fatos pra deixar a pessoa meio que em dúvida. Tipo, como você está falando que eu que tô sendo machista? É você que tá falando uma coisa que não tem nada a ver e eu tô só corrigindo, assim. Então, começa a tirar toda a credibilidade ali, tentando fazer como se a mulher fosse meio doida, como se ela não estivesse falando as coisas meio que realmente distorcendo, assim. Tipo, isso é meio complicado, porque você sai da discussão principal, que é o ponto, e começa a discutir sobre a sanidade dela, assim, sabe? Tipo...
E sem contar que você reforça aí uma dicotomia totalmente... Que é muito cultural e muito ridícula de que, assim, o homem, ele vai ser racional e a mulher vai ser emocional. Então, você tá corrigindo essa distorção emocional que ela teve, é porque ela ficou doida, sabe? Tipo, é muito bizarro isso. É muito bizarro, assim. Porque é isso, você usa uma situação cultural, você usa uma coisa que é culturalmente muito... Tá culturalmente muito intrincada na nossa cultura pra desvalidar o que aquela mulher tá dizendo, sabe? No seu âmbito pessoal. E ter proveito disso, porque é por isso que a pessoa se faz de doida naquele momento. Porque é por isso que a pessoa fala, tipo, não, você tá alucinando, nunca falei isso. Porque você mantém poder sobre a pessoa. Você descredibiliza ela. E isso aos poucos vai se construindo mais e mais, vai ficando pior e pior.
É, e se a gente não percebe... Às vezes tem mulher que percebe e aí fala, né? E acho que a questão é a gente perceber antes mesmo de chegar e virar uma coisa tão grande. Isso acontece também com outros casos, que é o... Acho que é o último termozinho em inglês que eu queria trazer também, que é o... Grouping, propiate, alguma coisa assim.
Fura olho.
É o cara que tá furando o olho da ideia ali. Ele também, que acontece muito, é... A mulher chega, né, com um projeto, sei lá, ela pensou numa página que tinha ali uma funcionalidade com um botão diferente. E aí o cara pega, olha, ah, legal. E aí, sei lá, coloca uma sombra na página, assim, e rouba a ideia pra ele. Fala, essa ideia foi minha, assim, tipo, e não dá os créditos pra mulher. Então, meio que furando o olho... Uma mulher teve uma ideia incrível, super genial. E aí um pouco desse lado, assim, né? Tipo, ah, sua ideia foi legal, mas a minha é melhor, assim. Porque, sei lá, por algum motivo de ser homem, por, sei lá, ter um poder ali é maior, eu posso pegar essa ideia pra mim e melhorar um pouquinho. E às vezes nem melhora um pouquinho, né? Ele só piora. Às vezes piora também, mas se apropria, né? Acho que esse perigo de se apropriar da ideia que acontece e não dá os devidos créditos, assim. Poxa, a mulher tá ali também se esforçou pra caramba, ela também merece, né? Então, precisando de... já não tem muito espaço, quando precisa de espaço é podada dessa forma. Acho que esse é um outro ponto importante que eu queria comentar.
E é muito interessante, porque o espaço social de escuta pros dois é muito diferente. Então, tipo assim, se você falar você enquanto a mesma coisa que uma mulher falou, você tá muito mais predisposto socialmente a ser ouvido. Porque é isso, o espaço de escuta social para um homem é muito maior. É por isso que é muito mais fácil se apropriar das ideias enquanto homem, porque as pessoas vão te ouvir com mais facilidade. Isso é muito complicado, assim, também. E é uma coisa que também eu acho que tanto de quem fala quanto de quem ouve é importante ter um movimento em relação a isso. Fala, meu filho, não foi você que teve essa ideia, foi ela. Ela falou isso aqui há 5 minutos atrás, você não ouviu?
De fato. Eu acho que isso traz muitos traços de que precisando dar esses toques, assim, de uma forma não... Que não gere tantos conflitos, não gere brigas, né? Tipo, vamos se atentar a isso. com calma.
Uma coisa que várias alunas já vieram trazer pra mim, por exemplo, elas estão fazendo um código lá, e aí, do nada, o colega foi lá, apagou o código delas e reescreveu sem nem consultar elas. Isso acontece com frequência, especificamente com mulheres. É impressionante isso. Sabe, como se o código daquela pessoa fosse menos importante, e aí sempre tem lá o homem paternalista vindo pra lá, reescrevendo o código, porque acha que tá no direito de fazer isso. Muito complicado, assim. E tira a segurança da pessoa.
Principalmente no processo de aprendizado, né? Acho que a gente tem esses casos, assim, que a gente pode trazer, porque que a gente vivencia isso antes de chegar na empresa, e no aprendizado ali da tecnologia, né? E aí, se a mulher já sente ali que já não tem muito espaço para desenvolver as coisas quando tá aprendendo, imagina depois, né? Quando vai trabalhar. Então, por isso que a gente tem que tomar sempre esse cuidado em qualquer ambiente, qualquer lugar. E a gente percebe isso em algumas turmas, até como com instrutores, né? Às vezes, quando eu tô dando uma aula, eu vejo que o aluno se comporta de um jeito, aí quando uma instrutora, uma mulher que tá dando a aula, ele já começa a querer questionar mais, começa a tentar validar, né? Fazer mais perguntas mais difíceis, mais complexas. Eu falo, nossa, que aluno participativo na outra aula. Na minha aula ele não é tanto assim, ele costuma aceitar mais o que eu falo. E aí, às vezes é isso, é sem querer mesmo, né? Não é que é um vilão ali que precisa ser derrotado e nada mais, assim, é só um... Cara, vamos entender isso aí.
É isso, precisa ser responsabilizado pelo que você faz, sabe? Pelos efeitos das coisas que você faz. Eu acho que, pra mim, é muito isso. É muito uma questão de responsabilidade. Eu sei que, por exemplo, às vezes quando eu tô falando com um aluno... Primeiro que o aluno, ele nega e fala... Não, isso não rolou. Não fiz isso. Nada disso aconteceu.
É, e aí começa a distorção também, né? Porque você fica com tanto medo, né? De que isso aconteça. Então, isso acaba causando esse afastamento, né? Esse conflito que eu acho que não é muito saudável.
E, enfim, já pensando nessas coisas que a gente tava falando agora sobre, enfim, como existem violências muito específicas do mundo da programação, a gente vai agora fazer o nosso famoso quadro do LabCast. Né, geralmente a gente fecha o LabCast com uma pergunta ou com uma brincadeira, mas hoje vai ser um pouquinho diferente. Vamos fazer uma pequena mudança. Então, o quadro de hoje é relatos pessoais do machismo. E a gente vai ler aqui alguns relatos de mulheres, que obviamente a gente não vai expor, né? Pra gente não dobrar a violência a qual elas foram expostas. Então, alguns relatos de mulheres contando situações que já passaram por conta dessa cultura machista. E eu acho que assim a gente consegue resumir bem o que a gente queria trazer com esse episódio, com esse papo que a gente teve aqui.
Um desses relatos, a pessoa, né? A mulher diz que não sei como reagir quando um homem da equipe assume todas as tarefas, sem nem debater com as pessoas do grupo e geralmente deixando as tarefas mais fáceis pra mim, como se eu fosse menos capaz.
Caso clássico de paternalismo. E é muito isso, tipo, meu Deus, eu vou aqui pegar tudo pra fazer, você não é... Não considero você capaz, eu acho que eu consigo fazer tudo sozinho. E é muito interessante, especialmente esse caso aqui, porque grupos minorizados, eles têm uma tendência a ter uma síndrome de impostor. A sentir sempre que é inferior, que não é bom bastante. E quando uma pessoa toma uma posição dessa, que assim, vou pegar as partes mais... Todas as tarefas aqui, não vou te consultar, onde dividir as tarefas, vou deixar as mais fáceis pra você. Você tá o tempo todo reforçando essa síndrome de impostor da pessoa, ou mesmo se aproveitando essa síndrome de impostor da pessoa e reforçando essa posição de poder que você tem ali, né? É uma coisa pequena, às vezes você nem nota o que você tá fazendo, mas também é isso, você tá enfiando o dedo na ferida e piorando as coisas cada vez mais.
É muito fácil entrar no argumento de, não, eu tava ajudando, não tava tentando atrapalhar assim, né? E aí, então...
Que ser gentil com você, te deixar as partes mais de boas.
Então, eu acho que isso traz um relato bem real do que a gente tinha conversando. Posso ler mais um, então?
Pode, claro.
Acho que pode ser outro que é bem interessante. Então, a mulher diz, é difícil quando um homem fica sempre tentando me corrigir, sem nem me ouvir direito e sem tentar compreender o que estou dizendo.
Falta de noção, primeiro.
Isso é o básico também.
Falta de noção e falta de educação, antes de tudo. Mas também de acreditar que, enfim, que a opinião daquela pessoa ela é inferior à sua. Eu acho que é muito interessante porque todas essas questões, elas sempre reforçam uma certa posição social do homem como superior, do homem como racional e da mulher como inferior. Então tá sempre, tipo, são... atitudes muito pequenas que vão reforçando essa estrutura. O tempo todo, assim. E, novamente, aqui a pessoa pode falar, não, tô tentando te ajudar, quero que você melhore, quero te corrigir, mas você não deixa nem a pessoa terminar de falar antes de você falar.
Quer corrigir antes dela, sei lá, não deixa nem errar, né? Sim. Tudo.
Se corrigir um erro, se corrigir um erro que ela não teve.
Fica procurando erros.
Procurando erros.
É tão bobo, mas acontece.
Acontece o tempo todo.
Acontece todo, o tempo todo, infelizmente. Eu vou pegar só mais um caso, então, que é... A mulher diz, né? Às vezes estou tirando dúvidas na aula e um colega atropela minha fala. Não espero terminar de falar e já abre o microfone, né? Pra fazer sua pergunta. Isso acontece mesmo, a gente vê bastante em aula. É a interrupção, né? É o homem palestrinha que a gente tava falando antes, né? Eu acho que tudo bem falar, tudo bem você... Inclusive, a gente fica feliz, né? Com a participação dos alunos na sala, durante a aula. A gente quer que te discuta sobre o assunto, tragam ideias. Mas é isso. Noção, respeito. Parece ser muito minimizado quando é com mulher, né? Então, a gente percebe que às vezes acontece com outros homens, mas com mulher é muito mais frequente, muito mais forte e muito pesado, porque isso acaba reforçando o que você estava comentando, né? Essas outras estruturas que justifica, né? O salário maior, porque isso ganhando maiores proporções, a gente vai percebendo, né? Que os homens acabam tendo salários maiores, acabam tendo mais vagas, né? Às vezes, por isso que a gente... Algumas empresas já estão se tocando disso, começam a abrir vagas especiais para mulheres, então isso é uma coisa importante até para as mulheres se aproveitarem, né? Porque realmente, quando vai ver, a empresa começa a crescer, e vai ver, tem, sei lá, a empresa tem com 100 pessoas, 90 são homens e 10 são mulheres, e quase nenhuma ali tem um cargo de liderança ou um cargo mais técnico, né? Então, isso acaba sendo realmente um problema que a gente não dá esse espaço para ela de ouvir, né? Uma coisa que era pequena, que foi ali na sala de aula, vira uma coisa maior, estrutural, que vai se escalando.
São coisas muito pequenas, mas que elas integram uma estrutura muito maior. A gente tá repetindo nesse microcosmo uma coisa que acontece em nível mais amplo e que é um problema social muito grande, sabe? Eu lembro que eu tava lendo em algum lugar, eu não lembro a fonte, então você confia. Mas eu lembro que tava lendo, eu acho que era no relatório da ONU. Então, no Mulheres, o Gender Snapshot. Mas não tenho certeza, não cobrem a fonte de mim. Procurem na internet depois. Procurar a fonte é sempre muito legal. Eu acho que cerca de 20% só do mercado de tecnologia são mulheres. Os outros 80% são homens. Então, assim, é minorizado, sabe? Eu acho importante ter isso, tipo, que não é uma minoria, não é só, tipo, não é uma minoria natural. É minorizado, é um processo de minorização, é um processo de exclusão. Sabe? Que a gente tem que estar muito atento, que a gente tem que lutar contra.
Eu vejo que isso com resultados também impacta dentro da empresa, né? Uma empresa que só tem uma visão muito masculina, uma visão muito segmentada ali, que tem muitos homens, né? E não tem essa diversidade. A gente pode entrar em outra diversidade, mas também acho que mais pesa, às vezes, uma diversidade de mulheres, né? Acaba desenvolvendo o produto sem se preocupar com alguma coisa, assim, tantas vezes que a gente acaba desenvolvendo, sei lá, vai desenvolver um aplicativo e aí não leva em consideração alguma questão que é pra mulher muito importante, sei lá, agora não consigo ver nenhuma cabeça, mas alguma coisa mais que pra rotina dela faz diferença, que pra gente não impacta tanto. Acho que um exemplo que eu me lembrei, né, com os anos atrás ali na pandemia, né, que a gente vivenciou, trabalhar em casa é tranquilo, mas... Para as mulheres mães que tem ali, que às vezes amamentar, ou tem as crianças, né? E aí a mulher, mesmo às vezes o pai também, teoricamente, tendo essa responsabilidade, a mulher é sempre muito mais responsável pelo filho do que o pai, né? Algumas coisas assim que a gente vai, nas conversas, se não tiver essa... Se a gente não der essa voz, a gente realmente não percebe e realmente não traz soluções melhores, soluções mais completas pra gente.
E isso ainda que, assim, a gente trouxe aqui, o nosso papo ele ficou num campo muito binário, em certa medida. Quantos aplicativos, por exemplo, colocam só a opção homem e mulher? E aí, tipo, desconsidera todo um espectro de experiências não binárias, por exemplo. Porque isso é uma coisa que é fundamental. Pra que essa função de masculinidade ela siga funcionando, é preciso que você mantenha esse regime binário o tempo todo. É preciso que você tenha a posição A do homem, a posição B da mulher, e para que, enfim, esse regime de dominância se mantenha, né? E todo um espectro de experiências não binárias que não se encaixam e que não se conformam com nenhum desses dois polos é ignorado, é silenciado justamente porque é preciso manter essa estrutura violenta, sabe? E, novamente, é uma coisa muito pequena, assim, é um checkzinho que você pode fazer, mas não tem. É, tipo, homem e mulher, e quase como se nada existisse fora desse espectro, sabe? É muito complicado também.
Sim, e às vezes é isso, você não vivencia, você não conhece pessoas, mas só quando você vai preencher um formulário e tem lá a opção homem, cisgênero, homem... mulher trans, né? Então tem todas essas. Só com de ter o formulário nessas perguntas, agora que a gente vai começando a perceber, né? Que a gente tá conseguindo dar mais vozes pra essas pessoas, a gente consegue perceber que isso vai se propagando, né? Então, às vezes você nem tem esse. Você não tem contato com ninguém próximo a você, mas você viu no formulário que existe essa opção. Então essa pessoa tá sendo vista, ela tá sendo percebida, né? E eu acho que isso dá esse espaço, nem que seja. Às vezes a pessoa nem tem a voz pra falar, mas ela tem a voz pra agora, a opção de um formulário. Isso já é muito empoderador, então.
Tem um espaço pra existir.
Pra existir.
Tem a existência dessa pessoa reconhecida, sabe? Que é o mínimo, novamente, é o mínimo. Eu acho que é muito engraçado, porque são coisas que pessoas tratam como se fosse o final do mundo, mas é tão básico, tipo, sabe? É tão fundamental enquanto ser humano, tipo, a pessoa existe, sabe? Ela não precisa da sua chancela pra existir. Ela existe, sabe? Ela precisa ter aquele espaço, ela tem direito àquele espaço. É fundamental.
Mas é isso, discutir o básico parece já difícil.
Exatamente, exatamente. Discutir o básico parece já difícil. E assim terminamos o
Bem, mas acho que realmente, gente, a gente tá aqui pra realmente ter essas conversas e acho que foi bem legal chegar nessa conclusão de que a gente precisa conversar sobre o básico e conversar de uma forma leve mesmo, acho que é importante.
Então é isso, galera. O LabCast fica por aqui. O papo foi ótimo, apesar de, enfim, ter sido muito pesado. Mas lembrando que a gente vai continuar trabalhando esse assunto que a gente trabalhou aqui hoje nas nossas redes sociais. É só buscar lá por @labenu_.
E para vocês que gostam de tecnologia e quer saber mais sobre o assunto e sobre o mercado de trabalho, vocês podem acompanhar, né, o LabCast, que a gente lança episódios novos todas as terças-feiras no YouTube, no Spotify e em outras plataformas de áudio também.
E é isso, se você gostou da conversa de hoje, dá seu like, bota um comentário pra gente e até terça-feira que vem. Eu sempre quis falar isso, me senti uma blogueirinha agora, foi maravilhoso.
Valeu. Tchau, gente, obrigado.
Até mais.